Estamos de volta com a reportagem especial Liberdade para Cantar, a vida de Carmen Miranda.
Viste uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti.
E eu que achei que essa arrumação de caixas ia ser uma chatice. Não é que eu estou aprendendo um monte de coisas sobre a Carmen Miranda e também sobre a minha avó? É impressionante como eu conheço pouco a história do Brasil. Pelo que a avó Alice conta nessas cartas, a Carmen Miranda é uma personagem muito importante desse país. Oba, tem outra carta da avó Alice para a irmã dela, a Ritinha. E essa carta é de 1939.
Querida irmã, estou muito contrariada. A Carmen Miranda foi para os Estados Unidos. Um empresário americano, um tal de Lee Schubert, veio de lá de Nova York para contratar a Carmen. Dizem que quem recomendou a moça foram os artistas de Hollywood, Tyrone Power e Sonja Henie, que viram a Carmen Miranda se apresentando no Cassino da Urca, já vestida como baiana, como já te contei faz tempo. E no ex americano se encantaram com ela. E no início de maio, ela partiu no navio Uruguai rumo à América. Mas acho que a ida dela foi um pouco tumultuada, viu? Dizem que o empresário americano, Schubert, não queria pagar a passagem dos meninos do Bando da Lua, um grupo que acompanha a Carmen nos shows. Ela bateu o pé e disse que não queria estrangeiros se apresentando com ela. No que a Carmen tem muita razão. Imagina se esse pessoal lá do estrangeiro sabe tocar samba. Então ela pediu ajuda ao governo brasileiro, que pagou as passagens de 3 membros do bando. E ela pagou do próprio bolso as 3 outras passagens. O resultado é que a Carmen Miranda e o Bando da Lua estão agora nos Estados Unidos. E é por isso que eu estou contrariada. Eu vou sentir muitas saudades dos shows no Cassino da Urca. Eu adorava quando o Geraldo me levava até lá. É, mas parece que a Carmen está fazendo um sucesso danado lá no Hemisfério Norte.
Hi, hi, hi. Have you ever danced in the tropics? In that hazy, lazy life, kind of crazy, like South American way.
Foi uma das principais intérpretes da revista musical Streets of Paris. E em plena Broadway, os nova-iorquinos estão encantados com a moça que usa não apenas a voz para cantar, mas as mãos, os olhos, os pés. Isso sem mencionar os quadris, hein? Ela é muito boa no rebolado e acho que também por isso ela está conquistando o povo de lá. Sabe o que foi que eu vi? Que quando ela ainda estava no teatro da Broadway, o pessoal do cinema mandou uma equipe em Nova York só para filmar alguns números da Carmen para o filme Serenata Tropical. Dizem que foi um sucesso enorme e que a nossa pequena notável virou a Brazilian Bombshell. Ela agora vive se encontrando com grandes artistas como Judy Garland, Errol Flynn e Mickey Rooney. E olha só, ela se apresentou em plena Casa Branca para o presidente Franklin Roosevelt. Não é incrível, mas Ritinha, se as coisas para a Carmen estão ótimas lá no estrangeiro, por aqui ela tem sido muito criticada, viu? Um pouco mais de um ano depois de ter ido para Nova York, a Carmen voltou aqui para o Rio. Ritinha, precisa ver que coisa mais linda. O povo tomou de assalto as ruas da cidade para ver a nossa cantora desfilando pela Avenida Rio Branco, coberta de flores, serpentinas e confetes. Mas a alta sociedade da cidade torceu o nariz para ela. A Carmen fez o show no Cassino da Urca. Pena que eu não pude ir, mas me contaram que ela quase foi vaiada. E sabe por quê? Porque cantou umas músicas em inglês. Acusaram a moça de ter se americanizado. Mas sabe qual foi a resposta dela? Encomendou aos compositores Vicente Paiva e Luiz Peixoto a música Disseram que eu voltei americanizada.
Naturalmente, nós, como bons brasileiros, achamos logo que a Carla não tinha feito sucesso, apesar de todas as agências telegráficas dizerem que ela tinha marcado um sucesso fora do comum. Mas ninguém aceitou isso. E não se aceitou porque, naquela ocasião, no Rio de Janeiro, no Brasil, samba era coisa de negro, era coisa de morro. A Carmen fez sucesso lá. E, naturalmente, um ano e meio depois, a Carmen voltou. Preparou-se uma recepção para a volta da Carmen. Inclusive, o Departamento de Imprensa e Propaganda fez uma recepção extraordinária. A Carmen, inclusive, oficialmente mandou recebê-la. Que a Carmen chegou e foi um estrondo. Os jornais, no dia seguinte, meteram o pau. Que aquilo não era recepção para uma sambista, que deviam fazer isso, era quando chegasse um grande cientista, quando chegasse um artista de música clássica, dentro do nível deles, dos granfinos. Mas a Carmen era povo, o samba era povo, era isso que a gente tinha aqui na ocasião.
Depoimento de Caribé da Rocha.
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou...
Eu acho que foi um tapa de luva de pelica nesses boçais. Para completar, a Carmen recebeu um convite do povo do cinema lá de Hollywood, hein, para gravar umas fitas. E mais uma vez ela nos deixou. Eu fiquei muito triste com o comportamento dessas pessoas que maltrataram a Carmen. Vai ver, se não tivessem feito isso, ela teria ficado por aqui. Mas pensando melhor, eu acho que a Carmen está mais que certa de ir para o estrangeiro. Imagina como deve ser sensacional ser estrela de Hollywood. Ela até já deixou sua marca na calçada da fama.
Carmen, agora que aqui estamos todos nós felizes, diante das homenagens que lhe estão sendo prestadas, quer você dizer alguma coisa para os nossos patrícios do Brasil?
Pois não, casado, com todo prazer. Meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui estou falando a vocês do Chinese Teatro de Hollywood, onde acabo de botar as minhas mãozinhas e os meus pezinhos no cimento. Podem crer que foi um dos momentos mais felizes de minha vida. E nesse momento, eu juro que pensei em você. Uma grande saudade e meu beijo melhor.
Entrevista dada por Carmen Miranda.
Ai, 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 I like you very much. Ai, 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 I think you're great.
Você sabe quem também tem marca lá? Bette Davis, Lana Turner, Ava Gardner e outros mitos do cinema. E a Carmen não para de fazer filmes. Eu já assisti dois deles, Uma Noite no Rio e Aconteceu em Havana. Eu ouvi dizer que ela comprou uma casa de veraneio em Palm Springs e uma mansão em Beverly Hills, lá na Califórnia, perto da casa dos grandes artistas. Imagina só, Ritinha, a filha do barbeiro português, que chegou aqui no Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás, é considerada a artista mais bem paga dos Estados Unidos. Ela não é para ter muito orgulho dela, mas tem uns escândalos. No filme Aconteceu em Havana, ela foi erguida pelo seu parceiro em cena, o César Romero, e não é que estava sem calcinha? O retrato anda passando de mão em mão. Um escândalo, Ritinha. E andam também dizendo que a Carmen não está muito feliz com os filmes que está fazendo. Ela acha que eles mostram a nossa vidinha aqui na América Latina de uma maneira meio falsa, como se a gente só vivesse dançando e cantando.
Carmen era um coquetel disso tudo. E a desagradava muitíssimo, porque ela sabia que isso era motivo de chacota no Brasil. Isso era motivo de agressões por parte dos jornalistas que não a perdoavam por fazer isso. Alguns chegavam a dizer que ela tinha achincalhado o nome do Brasil.
Depoimento do jornalista Cássio Barsanti.
Mas falando a verdade, apesar da minha tristeza por ela estar longe, eu tô torcendo para que ela tenha uma vida batuta lá no exterior. Nossa, como eu me alonguei. Depois eu volto a te escrever. Dá recomendações para Horácio e um abraço nos meninos. Da sua irmã, Alice.
É, a avó Alice acompanhou mesmo a carreira da Carmen Miranda. Ih, tem uma última carta nesse pacote. O que será que ela conta agora? Essa carta é de 1955 e, se não me engano, foi o ano em que morreu a Carmen Miranda.
Querida irmã, eu já estou para te escrever há alguns dias, mas a tristeza era tanta que me faltou coragem. Há pouco mais de uma semana, estava com o rádio ligado quando entrou um comunicado do repórter Esso. Estavam anunciando a morte da Carmen Miranda.
Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia, o falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão.
Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada, vou-me embora chorando.
Ai, pra mim foi um choque, viu? Ela tinha só 46 anos, só um pouco mais velha do que eu. A Carmen morreu no dia 5 de agosto e o corpo chegou aqui no Rio no dia 12 de agosto. Veio um avião da Real Aerovias em um caixão revestido de alumínio por dentro e de bronze por fora. O velório foi na Câmara dos Vereadores, na Cinelândia. Dezenas de milhares de pessoas já estavam lá esperando para dar o último adeus. O velório durou até o comecinho da tarde do dia 13. Aí a cidade parou. Falam que quase 1 milhão de pessoas saíram de casa para acompanhar o enterro no cemitério São João Batista, em Botafogo. Eu fui e fiquei no meio daquela multidão que chorava e cantava os sucessos de Carmen Miranda. Ai, irmã, eu nunca vi tanta tristeza junta. Era até difícil cantar, por causa do aperto na garganta. E olha que ela estava há 15 anos sem se apresentar aqui no Brasil, hein?
O corpo de Carmen Miranda chegou ao Rio no dia 12 de agosto de 1955. Ao microfone da rádio Mairink Veiga, a sua estação aqui no Brasil, César Ladeira, naquele dia, fez uma saudação de despedida à Carmen. Apesar da qualidade da gravação não ser boa, vale a pena ouvir.
Meu sinceramente, celebrado nosso muito obrigado por tudo que você fez. E é sinceramente felizivo que seu sacrifício será para sempre louvado nossa terra. E é sinceramente, cara, minha amiga, tudo desejamos que você repouse em paz. Nesta paz que você nunca teve em sua tribulada carreira. Adeus, cara. Adeus. Repouse em paz.
Depois eu soube que ela morreu do coração, que não suportou uma mistura de remédios com bebida e cigarro. Parece que para aguentar a trabalheira de shows e gravações de filmes, a Carmen teve que recorrer a remédios para dormir e pílulas para ficar acordada. Isso temperado com doses de uísque. E também dizem que o marido dela, o David Sebastian, com quem ela se casou em março de 1947, a tratava muito mal.
Um casamento muito contra a minha vontade. Tanto é que nós morávamos com ela. Quando meu marido chegou e que viu aquele homem lá em casa, bancando o dono da casa já, ele não quis mais ficar lá. Ele casou com ela com muito interesse nela, entendeu? E ela não percebeu, porque aí já não tinha mais o Aloysio, não tinha mais aquela mão boa que dava a ela. Carmen ficou muito doente depois do casamento. Ela vivia muito com muita depressão.
Depoimento de Aurora Miranda.
E o marido, o tal Dave, não gostava nada da hospitalidade da Carmen. A casa deles, lá em Los Angeles, vivia cheia de brasileiros.
Todos os brasileiros que haviam aqui sempre estavam visitando. Sempre que alguém venia a visitá-la. E uma vez havia um grupo de 200 graduados da Marina e vieram de bus de São Francisco a visitá-la. E vieram, o bus todo não cabia lá. De todo o grupo de gente que venia, tinha que esperar afuera por seus turnos para entrar a hablarla. Ele era um pouco duro com ela quando estavam solos. Ele era uma pessoa que se disgustava. Fácilmente se irritaba y expresaba su irritación físicamente, a veces, ¿sabe? Con ella, no con los otros, solo con ella.
Depoimento de Estela Romero, governanta de Carmen Miranda.
Também ando dizendo que a Carmen foi internada em um sanatório onde recebeu tratamento com choque elétrico. E que em 1954, ou seja, no ano passado, ela veio ao Brasil para se tratar. Ficou reclusa em um apartamento no Copacabana Palace. Quem cuidou dela foi o doutor Aloysio Salles. Quando ela estava chegando aqui no Rio, corriam boatos que a Carmen estaria muito doente, até mesmo com câncer no sangue, aquele que chamam de leucemia. Mas ela saiu do avião com a melhor cara do mundo. Ah, mas querida Ritinha, a Carmen estava mesmo doente. E o tratamento do doutor Aloysio de desintoxicação para ver se ela se livrava das drogas e da bebida não foi suficiente. Em abril deste ano, ela voltou para os Estados Unidos e eu fiquei sabendo que passou mal algumas vezes. E apesar disso, fez uma turnê por Cuba e em Las Vegas. E novamente, para aguentar o ritmo, apelou para os medicamentos. Até que morreu sozinha no hall que ficava entre o seu quarto e o banheiro. Foi um infarto fulminante, Ritinha. Pois é, querida. Nós perdemos a nossa Carmen Miranda. A Brasília Bombshell. Mas para mim, vai ficar sempre a imagem daquela mulher deslumbrante, com roupas magníficas, uma voz nem sempre a mais afinada, mas firme e envolvente. Querida Ritinha, que Deus guarde a alma da nossa pequena notável.
Samba é mocidade, sambando se goza neste mundo.
Carmen Miranda participou de 5 filmes no Brasil e de 14 em Hollywood. Gravou cerca de 300 músicas, enormes sucessos como Aquarela do Brasil, Taí, Adeus Batucada, Boneca de Piche, O Que É Que a Baiana Tem, camisa listrada e disseram que eu voltei americanizada. Nasceu em 9 de fevereiro de 1909, há 100 anos. Morreu em 1955 e do jeito que queria.
A pior coisa deve ser a agonia. Eu gostaria de morrer em um acidente fatal sem ter conhecimento do meu fim, ou então de um fulminante ataque cardíaco. Quase morri quando fui operada da vesícula e conheci uma aflição sem limites. Tenho horror de hospitais.
Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar.
Você acabou de ouvir o especial Liberdade para Cantar, A Vida de Carmen Miranda, uma produção da Rádio Senado. Reportagem, Larissa Bortoni e Maurício De Sante. Apresentação, Larissa Bortoni e Ana Lu de Matos como vó Alice. Locução, Maurício De Sante e Márcia Torelli como Carmen Miranda. Produção musical, Larissa Bortoni e Maurício De Sante. Trabalhos técnicos, André Menezes. Edição, Adriano Faria. Um agradecimento mais do que especial ao jornalista Luiz Carlos Fonteles, que subsidiou a pré-produção desse especial com seu acervo pessoal sobre Carmen Miranda. Também agradecemos a professora Estela Maris Bortoni, que ajudou na revisão do texto. A maior parte das entrevistas que você ouviu aqui faz parte do filme Bananas is My Business, de 1995, dirigido por Helena Solberg e David Meyer. A Rádio Senado tem direção de Adriano Faria e a Secretaria Especial de Comunicação do Senado é dirigida por Elival Rios. Você também pode ouvir este programa na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de 500.